O editor puxa aquela swingueira.
Me traga o balde d'água que está começando agora mais um Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje, episódio de número 61, vamos falar do Vitória, né? Falar aí do pós-jogo de Vitória e Ponte Preta e também do pré-jogo de Náutico e Vitória. Como de costume, né? Vamos apresentar aqui essa bancada virtual. Eu sou o Lucas Macaulay e gostaria já de mandar um abraço aqui para ele que come polêmica com farinha. Fala, Thiago.
Boa noite, meus queridos. Acho que para apresentar esse pós-jogo aí, a gente vai fazer o nosso programa mais rápido de todos.
Um salve aqui também para ele que é o consagrado do futebol, João.
Boa noite, meus caras. Sempre um prazer estar aqui.
Ele que é a verdade em forma de comentários, Mendes.
Boa noite, meus amigos. Até a próxima.
Pois é. Já vai embora, hein? Até a próxima.
Não, pois pô, é. O Thiago falou que vai ser rápido, vamos acabar logo então.
Até a próxima. Mas assim, mais precavido do que Mendes, mais rápido, na verdade, do que Mendes, foi Renan, né? Renan, meus amigos, que tava aqui, mas já foi. Na verdade...
É, escolheu bem.
Ele tava aqui, mas já foi. Então, foi o cara aí que preveu, né? Essa fala de Thiago. Quem sabe a gente não encontra Renan aí no meio da gravação. Alguns problemas aí que aconteceram, né? Antes da gravação.
Mas... Renan percebeu que não tinham o que comentar desse jogo.
É o homem invisível.
Vamos dar início aqui, né? Vamos falar desse jogo de Vitória e Ponte Preta, esse jogo que aconteceu na sexta-feira, dia 20 de novembro, no Barradão, às 4h30 da tarde. Um jogo de tarde, já daquele ritmo, né? Do soninho da tarde, porque foi um jogo sem criatividade, um jogo de poucos lances, não é verdade? E tivemos aí um retorno, né, de Apodi ao Barradão. É, o jogador que inclusive mais finalizou no gol rubro-negro, teve várias oportunidades, mas não conseguiu efetivar nenhuma delas. Do lado do Vitória, uma grande oportunidade que teve foi um cruzamento que Léo Ceará fez o que sabe e isolou, né, para o campo de treinamento do Vitória. Não sei o que está acontecendo, a fase de Léo Ceará é de 25%, 75% ele perde, ele vai mal, e 25% ele do nada acerta. É muito difícil esse jogador. Ô, grande Thiago, deixa eu começar com você. É, jogo feio, esse do Vitória?
Feio é apelido, viu? Esse jogo aí foi um pesadelo. Misericórdia, que jogo ruim. Eu acho que se Carleto estivesse em campo, o jogo seria um pouco mais emocionante. Teria pelo menos saído um gol para a Ponte Preta. Do jeito que a Podia estava arisco nessa partida, finalizou bem. É. Acho que fechou bem a casinha ali. Mesmo ele encontrando algumas bolas, ele estava bem marcado, não teve tanto espaço para finalizar.
Agora, João, o senhor Barroca, né? Ele repetiu o seu ritual no Barradão, né? Tocou as traves... e fez com que o Vitória seguisse sem tomar gols. Melhor continuar com esse ritual ou na tendência aí, se continuar, vai piorar?
Não, não tem como piorar, porque pelo menos não levou gol, né? O negócio é ele fazer o ritual pra fazer gol agora também. Ele bate numa trave no primeiro tempo, aí depois faz alguma mandinga pro gol sair, bate na outra trave no segundo tempo, faz mandinga pro gol sair do outro lado, tem que fazer alguma coisa diferente, mas bater na trave tem que bater.
Tem que evoluir a mandinga, é isso?
Tem que evoluir, tem que fazer um curso preparatório aí no Senai pra evoluir essa mandinga aí.
O Senai já tá dando curso de mandinga, ou, Thiago?
É isso que eu falo, no Senai você não ensina, não.
Acho que abriu uma nova área lá no Senai de rituais religiosos.
Sim, perfeito. Bem lembrado aí, Thiago, sempre por dentro dos rituais religiosos e coisas adversas aí, né, da nossa Bahia. Ô Mendinhos, mais um jogo do Vitória, onde o Vitória é superior em números, em passe de bola, finalizações, e que não dá certo, não é verdade?
É verdade, né? Mais uma vez, tendo uma posse da bola, rodando bem, mas sem conseguir penetrar. É o famoso aramilismo, né? Cerca, mas não fura ninguém. Então, precisa melhorar essa pontaria aí. E seu Léo Ceará, meu Deus do céu, viu? tá difícil.
Seu Leozito Cearito, tá complicado. É o centroavante preferido de nosso amigo Thiago, é o Léo Ceará, né? Que continua aí fazendo o que sabe, não é verdade? Eu diria, inclusive, que desse jogo do Vitória, uma das melhores coisas que aconteceu foi a derrota do Náutico. Porque com a derrota do Náutico, o Vitória se manteve aí longe, né, do Z4, e com 5 pontos de diferença, e tá ali ainda brigando exatamente por causa desse confronto aí. Que
podendo
foi
abrir 8 agora,
favorável.
Né?
Abriu 8. Exato. Que
pode
foi
abrir
favorável.
8
se
vencer, né, do próprio Náutico.
Sim, não, aí já no já já. No já já aí, realmente.
Pode diminuir pra 2, né?
Ou pode diminuir pra 2. Mas, né, já que eu já comecei aqui, o Vitória, 18º colocado, Fogo 18 pontos e Oeste 11 pontos. A situação, Vitória, provavelmente vai ser aquela situação de e lutar, né, para que não atinja a zona de rebaixamento e, inclusive, tentar recuperar pelo menos do Cruzeiro, né? Porque começar a ficar abaixo do Cruzeiro realmente é uma situação lamentável para o Sport Clube Vitória.
É aquilo, né? O time tem 50% de chance, né?
De subir ou de descer, é isso mesmo?
Ou sobe ou não sobe. Então,
O seu nível de detalhamento na matemática é quase que perfeito.
É, ou sim ou não, então 50%.
É, sim, claro, perfeitamente.
Rapaz, acho que tá mais 50% de chance de cair ou não cair.
Pois é.
Também, não deixa de estar certo ou errado.
Ah, não deixa de estar certo ou errado. Tá foda.
É, porque é 50% também, ou certo
sim,
ou errado.
Sim, sempre, isso.
Depende da alinhação dos astros.
Sempre os astros.
Assim, né, como a Vitória nesse jogo tinha 50% de chance de acontecer. Ou ganhava ou não ganhava. Como não ganhou,
não, porque
então...
tem 3 possibilidades de resultado no futebol.
Não.
Mas
ou você ganha ou você não ganha.
Mas sabe qual é o problema? Que o futebol é uma caixinha de surpresa, então você tem que colocar em um fator de imprevisto. Entendeu?
Futebol é the box of surprise.
Ave Maria. Meteu até os ingressos.
Parafraseando Joel Santana.
Tem alguém aí novo? Alguém chegou aí na gravação? É impressão minha. Chegou, saiu.
Não, Mendes tá com dificuldade aí. Ele não sabe se fica ou não fica. 50% de chance dele ficar.
50% de chance dele ficar?
É, ou fica ou não fica.
Esse cara é realmente fantástico. É o senhor Mendes, não é verdade?
Problemas técnicos aqui.
Você tem mais algo a acrescentar, senhor Mendes? Ou a gente pode aí começar com o senhor no melhor e no pior em campo, pimenta malagueta e pimenta de cheiro da partida?
Não, acho que a gente tem 50% de chance de Thiago começar e 50% de chance de Thiago não começar.
Ah, entendi. Então o senhor tá se abstendo de começar esse melhor em campo aí?
Não, eu prefiro deixar as opiniões do torcedor em primeiro lugar, né?
Mas falando de torcedor, o senhor tá mais feliz?
Não, felicidade é uma questão do ser humano, do ser, não das circunstâncias alheias.
Seria o ser ou seria humano?
O ser humano.
Ah, tá, entendi.
Entendi, o ser humano. Então o ser humano foi um pouco melhor nessa situação, não é verdade?
Mas o ser humano não tá muito bem, não.
Não, mas o ser humano talvez tenha levado um pack de Red Bull pra casa e tenha dado um jeito, né, nesse jogo que aconteceu hoje. Então pode ter ficado melhor, sim.
É, tem 50% de chance que sim e 50% de chance que não, né?
Perfeitamente. Thiagão, melhor e pior em campo, pimenta malagueta e pimenta de cheiro.
Nesse jogo aí, o melhor em campo vai pra aquele que mais trabalhou, que correu muito,
bandeirinha?
Que foi o juiz.
Ah, perfeito. Perfeito.
Difícil, viu? Eleger o melhor em campo nessa partida. Mas a defesa do Vitória em si trabalhou bem. Os dois zagueiros, Maurício Ramos e o Wallace, quando foram, né, quando tiveram trabalho, né, eles agiram
foram bem,
foram bem
tiveram
seguros.
Trabalho, né?
E nesse jogo improdutivo, né, nada mais justo do que ser um jogo dos zagueiros, né, que não deixaram o jogo acontecer. Então, pro melhor em campo vai para Maurício Ramos. E o pior em campo vai para um menino aí que vem sendo o pior em campo já algumas rodadas, que é um pouco... entra em campo bastante nervoso, erra algumas bolas fáceis. Quando demora de fazer gol, fica desesperado pra fazer gol e acaba errando tudo. Que é o Léo Ceará. Não precisa muito de um psicólogo aí, viu?
É, rapaz, esse senhor Léo aí é realmente um pouco complicado, viu? Complicado, a situação dele tá um pouco ruim. Inclusive, o Alisson Farias já tá, entre aspas, apto a voltar, né? Depois aí de mais uma lesão, de mais um afastamento, ele já volta a treinar normal. Você acha que pode ser algo diferente, Renan, Thiago?
Mas pelo futebol que o Alisson Farias apresentou...
Isso.
Na volta da última lesão aí, eu não tenho confiança em nenhum
agora
jogador.
Agora faça uma conta comigo. Antes mas, daquela rapidinho, lesão.
Ele não tá disponível pro próximo jogo ainda não, viu? Só o Vico que vai... Só o Vico que vai voltar pro próximo jogo.
Agora faça uma conta comigo aqui, Thiago. É, o jogador tava bem, certo? Ano passado e tal, tava bem. Teve a lesão. Ficou mal. Sim. Teve mais uma lesão. Você acha que vai vir como? Bem, pô.
Muito mal.
O pensamento tem que ser positivo, cara.
Mas é o Vitória.
Tava bem, uma lesão ficou mal, outra lesão fica bem.
Não, mas se você pensar que o bem é positivo e o mal é negativo, o positivo com o negativo continua sendo negativo, então vai continuar indo mal.
Só que aí agora foi negativo com negativo, foi a segunda lesão. Entendeu qual é o ponto de vista?
Agora eu entendi.
É isso. Ele vai voltar... né? Na reestreia da estreia que tá estreando novamente, com gol, cara. Certo? Com gol.
Entendi.
E vamos continuar aqui esse negócio com você mesmo, João.
Ah, eu, né? Eu só tenho uma coisa a falar. A chance de Léo Ceará fazer gol é 50%. Ou faz ou não faz.
Rapaz, eu acho que é um pouquinho menor, viu? Lá pros 5.
Não, mas Léo Ceará tá numa fase que tá complicado mesmo. Esse gol que ele perdeu nesse último jogo foi impressionante, pô.
Centroavante do Vitória, uma única finalização no jogo. Uma única finalização.
Uma única, e foi essa lamentável, né?
E foi então, essa lamentável. É meio difícil isso aí.
Não tem nem o que comentar. Por mais que o time todo não tenha ido bem no jogo também, mas a oportunidade quando chegou no pé dele, ele poderia ter feito o gol, mas não soube aproveitar. Então, o Pimenta de Cheiro vai pra ele. E o Pimenta Malagueta... Eu gostei da zaga, de modo geral. Ronaldo, mais uma vez, bem, né? Só que eu vou dar o Pimenta Malagueta pro companheiro de zaga do Pimenta Malagueta e de Thiago, né? O Wallace. Acho que os dois foram muito bem no jogo, só que o Wallace foi um pouco superior. Então, Pimenta Malagueta pra Wallace.
Interessante. Mendes?
É interessante que ficou pra mim a decisão, né? Já que ficou 50% com o Wallace, 50% com o Maurício Ramos, né?
Não necessariamente. Você pode deixar comigo, onde aí sim ficariam 33%, 33%, 33% pra cada um. Já que você tem a opção de escolher um outro qualquer.
Que bem, diz agora e dá pra Ronaldo.
Você vai dar pra quem?
Não vou dar pra ninguém,
rapaz. Como é que é isso aí, rapaz? Vai dar o quê?
Se der errado. Vamos lá, né?
Thiago coloca no mudo pra dar risada, pra o ouvinte achar que ele é uma pessoa sensata.
Eu não dei risada que eu não falei, não contei piada nenhuma. Falei algo sério, que Mendes vai dar pra Ronaldo.
Então pronto, vamos seguir assim, se aceita, Mendes?
Vamos lá, vamos votar nessa bagaça aqui. eu concordo com os dois, acho que foram votos muito bem fundados, mas eu vou concordar com o Thiago. Acho que o Maurício Ramos ele foi melhor na partida do que o Wallace, mas os dois foram destaques positivos da partida. O Lacerá já ganhou Pimenta de Cheiro, mas eu não vou votar nele. Eu acho que, apesar dele ter, né, tido uma finalização horrorosa, mas o trabalho da bola chegar nele se dá pros meias e pros pontas, né? E eu acho que o Thiago Lopes pecou um pouco na armação das jogadas, então meu voto vai para ele nessa partida.
Tá certo, então. Pimenta Malagueta para Maurício Ramos e Pimenta de Cheiro, então, aqui para Léo Ceará mais uma vez, né? Tá se repetindo aí, é o tal do déjà vu, déjà vu, porque realmente é uma situação onde o Léo Ceará ele não encontra um caminho para o sol, é um sobe e desce, uma oscilação terrível. Conferindo aqui os palpites, nosso colega Thiago teve uma alucinação, imaginando 2-0 Vitória com gol de Thiago, com gol de Léo Ceará, né?
Maluco, realmente, né? Loucura isso.
É, Léo Ceará tá fazendo gol agora, é a mesma probabilidade de Caicedo tá fazendo gol no banco de reservas. Quase nula. Então, a gente segue aqui com João, também optando 2-0. Renan, 2-1 Ponte Preta. E eu, 2-1 Vitória. Aí ninguém apostou nem no empate nesse jogo, então totalmente fora da caixinha, não é verdade?
E mais uma vez o critério do futebol com pimenta se mantém, né? A gente achou que ia ser um jogo movimentado,
um jogo mais trucado e tudo mais.
Gols, e o jogo foi uma bosta, então é isso.
Então, meus amigos, quando você achar que o futebol com pimenta tá falando que o jogo vai ser bom, ele não vai ser bom. Não vai ser bom. Não acredite na gente. Não acredite exatamente no oposto do inverso, que é o contrário do que você está pensando, tá bom? Então, seguindo aqui para o próximo bloco, vamos falar do jogo de Náutico e Vitória, esse jogo que vai acontecer na quarta-feira, dia 25, lá nos Aflitos, às 7 horas da noite, tá? É um jogo aí de 6 pontos, um jogo que pode afastar o Vitória do Z4 ou aproximar mais ainda, né? Já que o Náutico é o 17º, como já disse aqui, o 17º é o porteiro ali, né, do Z4, e o Vitória é quem está tentando respirar na 16ª colocação. Thiago, tá fácil, tá difícil, 50% de chance ou o empate pode tirar aí essa probabilidade?
Rapaz, acho que eu tô
deixa
voltando
logo
a achar
também
que o Vitória realmente acabou, mas só não acabou muito, que eu acho que ainda tem time pior que ele nessa Série
não
B.
Não acabou muito? E tem como acabar pouco, Thiago?
Tem. Tá meio acabado, né?
Tá, assim, ó, ainda... Sabe quando você tá comendo biscoito, acaba os inteiros e só fica o farelo?
Sim. Entendi. Boa comparação, na verdade.
O Vitória só tem o farelo.
Por isso que foi embora, né? Tava bem inteiro.
Entendi.
Bem inteiro mesmo. Parecendo um Pocazói. Todo redondo.
Entendi, Thiago. Foi realmente uma comparação muito interessante. Acho que todos os nossos ouvintes agora estão entendendo um pouco, né, dessa questão aí que você trouxe sobre um pacote de biscoito, tá bom?
É, rapaz, vai ser um jogo assim, bem pegado, né? O Vitória gosta de emoção. O Náutico tá numa má fase. O Vitória gosta de ressuscitar defunto. E é 50% de chance do Vitória sair de lá com a derrota.
Eita porra.
Entendi. E aí?
Mas... E é 50% de chance do Vitória sair de lá sem perder?
Tá confuso.
Rapaz,
matemática,
vai ser um jogo complicado e confuso.
Péssimo, velho.
Não, o jogo não vai ser complicado e confuso, não, pô. Complicado e confuso tem esse seu palpite aí.
1-1,
algo realmente tenebroso, difícil. Eu vou já dar meu palpite aqui. Eu vou seguir com 2-1 Vitória, né? Vou seguir aqui com 2-1 Vitória, porque... Eu acho que vai ser aí uma oportunidade. Ah, não pela oportunidade, né? Mas eu acho que o Vitória vai se impor exatamente para garantir essa distância do Z4. João.
É, os dois times estão bem aflitos mesmo. O estádio vai ser bem, bem crucial para a partida.
Vai ter choro pra caramba.
Vai. É aquilo, né? O Náutico tá vindo dos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. O Vitória dos últimos 5 jogos é uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Os dois times estão muito mal na competição. Mas eu quero acreditar que o Vitória vai conseguir fazer um resultado positivo, vai conseguir sair com a vitória de lá. Eu aposto num jogo bem, bem truncado, bem, bem, bem difícil de assistir. E acho que vai ser um 2-1 bem, bem, bem ferrado mesmo.
Bonito de se ver, disputado ou daquele arrastado e ruim?
Arrastado e ruim.
Sim, característico.
Daquele jogo que vai ser 3 gols de pênalti, com 3 pênaltis roubados ainda.
Temos uma preocupação então, né? Não temos Carleto para bater pênalti, tem aí o grande risco de Léo Ceará bater o pênalti.
Não, mas temos Caicedo, né? Vai que Caicedo vai pegar a bola dessa vez e deixa ele cobrar, né?
É realmente uma disputa muito complicada de se decidir quem que vai cobrar aí.
Não, muito confiante.
Pelo menos no pênalti, Carleto realmente era seguro. Mendes!
Rapaz, eu acho que vai ser um jogo complicado pro Vitória. É o quarto pior mandante da Série B contra o vice-pior visitante. O Vitória ainda não ganhou fora de casa nessa competição, o que é algo inacreditável.
Mas pra tudo tem a primeira vez.
É, mas tá difícil.
Mas eu acho que não vai ser dessa vez, não. Sinceramente.
Dizer que tá complicado. Fácil, não.
Acho que se Jean Carlos jogar, o Náutico tem um pouco mais de 50% de chance de ganhar esse jogo, porque é um camisa 10 de muita qualidade e é um jogador decisivo pro Náutico. Acho que vai ser um jogo, não vai ser um jogo muito truncado, não. Acho que vai ser um jogo bonito de se ver, porque os dois times estão meio que desesperados por resultado, então os dois times precisam fazer gols. E eu acho que o Náutico vai se dar melhor nessa. Meu placar vai ser 3-1 pro Náutico.
Nossa! É tipo assim, bem melhor nessa até, né? Mas o jogo vai ser ruim ou essa superioridade do Náutico vai ser do início ao fim?
Não, acho que o jogo vai ser interessante, com boas oportunidades pros dois lados, mas se lançará perdendo vários gols.
Muito bem, então. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa?
Mendes é lunático ou ele sabe de algo?
É, fica aí, né? O questionamento. A gente vai descobrir isso no próximo episódio.
Ou será que é apenas clubista?
A gente vai descobrir isso no próximo episódio, né? Ele pode estar aí pagando a língua de todos vocês, ou ele pode ser realmente apenas um clubista, não é verdade?
Eu fiquei preocupado só com...
Me cobre. Jean Carlos vai matar o jogo.
Eu fiquei preocupado só com o Renan, né? Porque não sei se ele tinha algo a comentar sobre esse jogo, não sei se ele deixou algum tópico pra gente comentar.
Isso é verdade.
Mas espero que
ele esteja bem, né?
Que ele esteja bem, né?
Ele não foi gravar mais um episódio de Chaves hoje, isso a gente tem certeza. Ele não está com o elenco de Chaves hoje. Ele estava aqui, meus amigos, ele estava aqui, mas aconteceu realmente algum imprevisto onde ele não pôde dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite aqui pra vocês.
Eu acho que Mendes, ele tá treinando pro... Não, tá treinando pro carnaval, né?
Soube não, Mendes,
não,
o que foi?
Não, pô, ele foi gravar a Casa de Família hoje.
Ah, tá no SBT ainda, né?
É verdade. É verdade, vai gravar a Casa de Família, agora você acertou na música. Agora foi na música, meu amigo. É verdade. Ele teve a participação aí especial no Caso de Família. É, e estamos aí, quem sabe ele não aparece aí no próximo episódio, não é verdade? Pra você, ouvinte, que ficou aqui até o finalzinho escutando a gente, muito obrigado. Eu sou o Lucas Macaulay e também gostaria de agradecer a essa minha bancada virtual.
Forte abraço a todos e até a próxima.
Muito obrigado, meus amigos. Até a próxima.
Um abraço, meus queridos.
O cara tá mó desanimado, velho.